A nossa primeira conversa de hoje é com o Eduardo Rosso, empresário criciumense, popular Polenta, né? E ele escreveu um livro que conta a sua trajetória, né? De erros e acertos, evidente, né? Mas destacando os erros como parte principal dos acertos. Eu acho que é isso, porque dificilmente alguém acerta na primeira, ou na segunda, ou na terceira. Precisa tentar e não desistir nunca. Eduardo, seja bem-vindo, bom dia.
Ô, Jair, pô, prazer estar aqui na Marconi. Não conhecia essa rádio, né? Conheço muito essa terra do vinho, Uruçanga, maravilhosa. Né? Estou impressionado com a estrutura de vocês, com a história que vocês têm aqui dentro, está muito legal. Uma honra estar aqui para falar dessa nova versão que nem eu mesmo conhecia, que é de autor de um livro, né? Nós que sempre estivemos assim, como tu também estás sempre envolvido com teus shows, entretenimento, né? Uhum. A gente começou a nossa trajetória aí com o diretório, depois com o Bali High. Hoje a gente está à frente de restaurantes em Criciúma, Família Rosso no Morro da TV, o Casa Grande atrás da Vano Pinheirinho, o Mercato dentro da Unesc. E apareceu essa versão aí de um escritor, né? Tu comentaste agora que é uma... Falando sobre meus erros, não. Esse livro só tem 365 páginas, então não caberiam todos os meus erros aí. Aí passaria de 5 mil, né? Então, o Jair, né? Jair Bicudo e Eduardo Rosso Polenta, né? Tá uma dupla boa aqui hoje.
Dá.
A ideia foi justamente falar, desmistificar o erro. Quando falasse, não existe acerto sem erro, né? O subtítulo fala que todo acerto é fruto de um erro bem compreendido, uhum, né? Então, a ideia foi justamente falar sobre esse tema raro, porque todo mundo quer falar de conquista, de vitória, né? E ninguém fala sobre os erros, né? Se tu parares para prestar atenção, erros são as iniciais do meu nome, Eduardo Rosso. Uhum. Por isso que veio o insight, por isso que veio a ideia há 20 e poucos anos atrás, quando uma empresa que eu tinha, né, Errosso, né? As minhas iniciais, Errosso. Uhum. O meu e-mail até hoje é eduardo@errosso.com.br. E eu fui digitar um e-mail e o e-mail não foi. Quando eu fui descobrir, eu vi que faltava o último O. E eu li a palavra erros. Eu disse assim, poxa vida, já errei pra caramba. Nessa vida, uhum, o erro tá até no meu nome. Eu disse, cara, isso dá um livro.
Caramba,
né? E ninguém
deu
fala.
Start pra
deu start, né? Há 20 anos atrás. E daí ficou a ideia adormecida por muito tempo, né? Eu já iria assim, pô, o que que eu vou falar? Né? Eu sou o cara que eu tenho sucesso, o meu sucesso é ter uma ótima saúde, uma ótima família, ter meus negócios prosperando, mas não tenho, como eu comento no livro, milhões na conta, uma empresa gigantesca, né? A gente tem nossos comércios. Mas eu tenho muitos amigos que têm muito sucesso e que eu tenho uma grande honra de ter a amizade deles. E que são inspirações, né? E aí a gente contextualizou todos os assuntos referentes a erros, né? Então, o que vai encontrar dentro do livro Erros? Um capítulo como errar é humano, uhum, né? Quem nunca errou, que atire a primeira pedra,
certo,
que é bíblico,
uhum,
né? O erro que paralisa, o medo de errar. E aí o fundo do poço, quando tu errou demais e tu tem que acender todos os alertas e tem que voltar a se reinventar. Então, a gente foi buscando... temas, assuntos relevantes a esse assunto, foi uma construção de 2 anos, né? E chegou numa obra de 365 páginas, robusta.
Esse número também não é por acaso.
Não é por acaso. Uhum. Na verdade, tinha dado um pouquinho mais, eu cortei um pouquinho, porque assim, pô, né? Eu até brinco, né? Primeiro, eu já falo no início do livro que eu não sou um escritor, jamais imaginei escrever um livro, e talvez isso aqui seja apenas mais um erro na minha vida, né? Uhum. Então, assim, é isso que deixa a vida mais autêntica, quando a gente não tem mais medo de errar.
O 365 páginas me lembrou aqui do livro do Rostirola, que escreve uma lição para cada dia.
Sim,
também, né?
A gente não pegou nessa, mas eu brinco, né? Que eu não sou um leitor ávido, não sou aquele leitor assíduo. Leio, uhum, livros pontuais, de acordo, uhum, com a ocasião. Então, assim, pô, 365, se o cara não é um leitor assíduo... Não, se lê uma página por dia, termina no ano.
Certo,
então tá bom.
Exato.
Nós temos 52 capítulos... Então, se tu lê um capítulo por semana, tu também termina no ano.
E você usou histórias de sucesso de pessoas que certamente também erraram muito, mas que hoje são referência na sociedade. Né?
Perfeito. A gente foi falando sobre contextualizando, então a gente começa todo o capítulo, né, com o nome do capítulo, né, como errar é humano. Entra uma referência de alguém ícone da história, por exemplo, Thomas Edison, Henry Ford, Sócrates, Mandela, Elon Musk, enfim. E depois, no final do capítulo, a gente chama um convidado, né? E essa pessoa diz o que ela acha do erro, né? Como é que ela enfrenta as dificuldades, né? Porque o erro é uma coisa presente no nosso dia a dia, é uma condição humana, né? Não existe vida sem erro, né? O único lugar que não existe erro é na rede social, é no Instagram, Facebook, lá, e todo mundo é feliz, todo mundo é maravilhoso.
Mas você percebe que as pessoas, algumas, têm dificuldade em reconhecer o erro, errei.
Não é nem reconhecer, é muita vergonha. Eu escrevo esse livro porque eu sempre tive muita vergonha dos erros que eu cometi na minha vida, né? Principalmente quando mais novo. Eu sou da Quarta Linha, um bairro de Criciúma, interior, né? 1,92m, cabelo ruivo, sardento. Imagina o preconceito que eu tinha comigo mesmo de chegar no centro, né? Então, e a gente foi se inventando, fazendo negócio. Tinha uma transportadora, tinha uma confecção, e cada coisa errada que a gente fazia, cada problema que dava uma vergonha muito grande. Eu ficava muito ruim com os erros que eu cometia.
E quem se arrisca a investir, especialmente no mundo dos negócios, está sucinto a errar muito.
Total. A Elon Musk fala no livro que se você não está errando, você não está fazendo, né? A pessoa tem que estar errando. Ah, pô, mas tu errou muito. É porque tu tentou muito, né? E aí, por isso que a gente fala no subtítulo, todo acerto é fruto de um erro bem compreendido.
Para o Polenta, Eduardo Rosso, é mais conhecido hoje na sociedade, especialmente de Criciúma.
Ah, a Polenta, né?
Pelo diretório?
Pelo diretório, sim.
E depois, mais recentemente, pelo Balihai.
Pelo Balihai. A gente teve uma transportadora, depois uniformes, uma confecção de uniformes profissionais, mas o que deu relevância na sociedade, com a galera, com a gurizada aí, foi o diretório, depois o Balihai. E os esportes, né? Sempre joguei vôlei, joguei futebol, basquete, enfim, sempre tive bem ativo, certo, no meio de tudo, assim.
O auge foi na década de 90?
Foi, a gente começou 98 para 99 no verão, no Rincão, uma casinha pequena. Aí a gente veio a Criciúma em 99, e aí 2000 explodiu. Aí a gente fez uma reformulação total. 99 já explodiu, só que a casa era pequena, daí a gente reformulou. Depois a gente foi para o diretório Summer, montou o diretório Summer Praia, uma casa bem estruturada no Rincão. Montamos o diretório Summer Lagoa lá no Campestre, uma casa bem estruturada à beira da lagoa, com grandes shows, né? E assim se manteve até 2005, 2006.
Aí você foi um Carminati mais moderno.
Mais moderno. Eles me chamam, falecido Murilo Carvalho, né? Comunicador também, jornalista, meu querido, grande amigo que nos deixou há um ano e pouquinho. Você me chamou de Rei da Noite. Falei, não, o Rei da Noite é o Jaci Carminati.
Não, o Jaci Carminati.
Eu tive uma casinha noturna lá, né? Deu certo, bacana, fez parte de uma geração, mas eu sempre comento que o grande Rei da Noite da nossa região ou do estado foi o Jaci Carminati, inclusive falei com ele ontem, né? E só falando em
ele diretor... está em Floripa?
Está em Florianópolis. Tá, eu fui no podcast do Podmax, um amigo nosso de Tubarão, Max Nunes, e ele falou do Jaci. Não, Zé, tu vai entrevistar o Jaci, daí botei eles em contato ontem. Né? E eu estava lembrando aqui agora, né? Porque dentro de todas as peripécias que a gente fazia no diretório, a gente fazia o diretório Advanced aqui na Festa do Vinho. A gente tinha uma tenda onde tocou, era o Rolf Krieger, que era meu parceiro. Né? A gente tocou Rolf, tocou Fabrício Peçanha. A gente fez grandes festas aqui na Festa do Vinho. E sempre foi muito legal, uma honra estar aqui nessa cidade maravilhosa. Estava lembrando agora, pô.
O próprio Cacau Menezes, na época que Cacau, se arriscava a tocar, era DJ.
E depois também eu empresariei Luciano Bruno, que veio aqui também.
Ah, é?
É, Luciano Bruno, a gente fez uma grande amizade. Eu era fãzaço dele, né? Eu sou italiano, então gosto de música italiana. Aprendi a gostar de Luciano Bruno através do Edson Búrigo Cascão, que é aqui de Estação Cocal, amigo nosso. Sim. Né? E aí fui atrás, consegui o telefone, trouxe alguns shows deles, inclusive aqui também na Festa de Vinho.
O diretório era uma casa espetacular. Alguns chamavam de uma casa muito elitista, mas era uma casa muito democrática.
Democrática.
Né?
Nós éramos três sócios, um da Quarta Linha, um do São Luís, um do bairro Ceará. Não tinha ninguém do centro. Então, não tinha, de elite não tinha nada.
E o Balihai, hein? Que explosão foi também.
O Balihai, a gente conheceu o Julian, né, numa viagem que eu fiz para a Europa, na Espanha, em 2003. Era a minha grande referência, né? Eu lembro que na época que eu tinha confecção de uniformes ainda, eu ia comprar tecidos na Havan, em Brusque. E eu passava, quando eu passava em Balneário Camboriú, tinha uma placa muito grande, Balihai Summer Club, Pissarras, Porto Belo, Espanha.
Isso mesmo.
Eu chegava no diretório aqui e falava para os meus sócios, cara, vamos montar alguma coisa no Uruguai, na Argentina. Tá, mas para quê, Polenta? Cara, para nós botar um outdoor, Praia do Rincão, Criciúma e Argentina, Uruguai, para dar essa conotação de importante. E por coincidência do destino, acabei encontrando lá, fizemos uma grande amizade, é meu compadre hoje, né? E quando o diretório não tinha mais forças, não era mais novidade, chamei-o para a gente montar uma casa, a gente montou na Isara, onde é o Éden hoje, né? Uma propriedade nossa, lá que está arrendada lá para os guris tocando aquela casa.
Hoje está locada.
Está locada lá, eles estão fazendo um trabalho maravilhoso. O Jackson da minha entrada, o João, o Gabriel. Né? E aí depois a gente se aventura também, abrimos um Bali High em Atlântida, no Rio Grande do Sul. Mas chegou uma hora que a noite... Na verdade, não era noite, o Bicudo. Éramos nós que não falávamos mais com o nosso público, né? Chega uma hora que a geração vai trocando e tu não tem mais aquela conversa, né?
Então, qual é a tua idade hoje?
51.
51. Tá, então. Tem muita lenha para queimar ainda, né?
Não tem mais muita vontade, não.
Você é casado, tem filhos?
Sou casado,
também.
Eu não tenho filhos. Falaram que o homem na vida ele tem que ter filho, escrever um livro e plantar
uma árvore.
Eu fui pela parte mais fácil, que é escrever um livro. Eu não tenho filhos ainda.
Me parece, me ajude, quando a gente vai lá no teu restaurante.
Sim.
E eu não sabia que o Casagrande também era de vocês.
Sim, é nosso. É uma homenagem à minha avó materna, que é Casagrande.
Nós fizemos um evento no teatro, com o quarteto e a orquestra.
Sim.
E aí pensou, vamos buscar umas pizzas, vamos lá buscar umas 6, 7 pizzas no Casagrande, que era ficar pertinho.
Do ladinho.
E agora que fiquei sabendo que
é nosso, é nosso lá também.
Legal.
A gente é família Rosso em homenagem ao meu avô paterno. E família Casagrande em homenagem à minha avó materna.
E eu ia dizer, quando eu vou lá no restaurante de vocês, eu vejo lá um casal, já de uma idade um pouco avançada, e eu penso, são seus pais.
São meus pais. O pai e a mãe, né, eles falam, pô, legal um restaurante familiar, né? Eu brinco lá que o pai e a mãe, eles são presidentes do conselho, aquela mesa do conselho de administração.
Sim, bem na entrada ali, né?
Estão sempre lá. Né?
Ali eles têm uma visão ampla de quem entra e quem sai.
Meus pais são maravilhosos, né? Estão comigo a todo esse tempo, em todas as cabeçadas que eu me proponho a dar, assim.
Você foi um filho que deu problema para os pais?
Não,
né? Você
não.
Você incomodou os pais? Não,
não, não. Não, não, não. Sempre não. Fui muito. Eu respeito muito os mais velhos. Respeito eles até hoje, né? Eu assumi um papel de provedor da nossa família. O pai tinha uma olaria de tijolo,
certo,
na quarta linha, né? Nos deu uma condição muito boa de vida na minha adolescência, na minha infância e na pré-adolescência. E depois, lá com 16, 17 anos, 18, a época do Collor, meus anos 90, a cerâmica quebrou.
Certo.
E eu conto isso porque no início do livro a gente fala bem rapidinho sobre a minha história. Com isso, a nossa estrutura financeira também ruiu e eu fui obrigado a me reinventar. Então,
certo,
eu não tinha muito de onde extrair, o pai estava desanimado e eu fui correr atrás. Aí a gente trocou uma casa da praia por uma transportadora, eu fui fazer uniforme para a transportadora, não achei, montei uma confecção de uniforme porque a mãe entendia muito de confecção. Depois apareceu eu organizava muitos campeonatos de moto, de enduro que eu corria, de jeep, ride, enfim, eu estava sempre metido inventando alguma coisa, né? Até que apareceu o diretório.
Você sempre foi um produtor nato, né?
Eu sou um sonhador, sou pisciano, né? Eu coloco, pisciano, romântico, apaixonado, sonhador.
Coisa boa.
E que erra muito, né? Porque a gente tenta muito, a gente está sempre buscando, né? Buscando dar o pulo do gato, fazer uma coisa bem feita. E eu sou muito inquieto, né? Muito ansioso. Então, montamos um restaurante, está funcionando. O que que a gente vai fazer? Vamos abrir outro, né? Abrimos outro restaurante que está falando, vamos inventar outra coisa. Então, eu tenho alguns projetos, ô Jair. Só que, assim, eu nunca imaginei eu escrever um livro. Assim, foi uma coisa bem...
A intenção, além de revelar, né? Um pouco de você, claro,
sim,
no livro,
sim.
É também através de outras histórias estimular as pessoas?
Total, porque como eu te falei no início, eu sempre tive uma vergonha muito grande do erro. Eu acho que nós, como seres humanos, somos condicionados a temer o erro, a ter vergonha do erro e a não errar, né? Eu fui um guri que estudei até a oitava série na quarta linha, depois fui para o colegião, me formei no terceiro Michel e fiz faculdade na Unesc, né? E agora estou cursando mestrado lá, e eu fui um aluno que eu nunca, claro, agora no mestrado eu levanto o dedo para questionar alguma coisa. Eu nunca questionei. Por quê? Bicudo, se tu tá numa sala de aula, se tu não prestou atenção na matéria, né? Tu não entendeu, tu vai levantar o dedo para fazer uma pergunta que pode ser uma coisa idiota, vai ficar num momento vulnerável, teus colegas já vão rir da tua cara, né? Então para que eu vou me expor? Então, sempre é muito mais fácil a gente não fazer, a gente não perguntar,
claro,
a gente não questionar, né? Então, assim, a minha vida foi muito assim. E como eu falei, eu sofria com esses erros, né? A gente enfrentava dificuldades, para quem sai do negativo, né? Eu brinco, Falo isso rapidinho no livro também, que uma coisa é tu começar uma maratona do zero até os 41 quilômetros, outra coisa é tu começar do menos 5. A minha vida eu comecei do negativo, sabe? Uhum, uhum. Então, era muito difícil tu vencer. Então, a gente estava sempre, tô sempre ainda atrás dos problemas, todos nós temos problemas todos os dias, né? Então, isso me fazia mal, né? E um dia me chamaram para palestrar num colégio. Aí eu disse, mas o que eu vou falar? Porque eu, sabendo das minhas dores, das minhas dificuldades, o que eu vou falar para alguém? Eles queriam que eu falasse sobre empreendedorismo. E aí é engraçado que quando, por a gente conhecer a nossa realidade demais, às vezes a gente não se valoriza. E a força veio de fora. Né? Quando uma turma me convidou para palestrar, eu disse, cara, mas o que eu tenho para falar? Né? Sabendo, novamente repetindo, das minhas dores, e eu comecei a entender que, porra, eu estava sendo crítico demais comigo mesmo, né? Uhum. Então, e tinha já uma história legal, era na época do diretório. O prefácio do livro fala, né? O prefácio do livro Erros, quem ia fazer seria o Augusto Nunes, da Revista Oeste, a convite do Paulinho Vargas, um grande amigo meu, né? E ele fez, o Augusto tinha topado. E um tempo atrás, agora, eu estava na academia, dando uma corrida, e lembrei de uma frase que o Paulinho mesmo tinha me falado num desses momentos, que a vida ela não é uma foto, a vida ela é um filme. Né? Quando a gente está naquele momento, né, alguém que esteja nos ouvindo nesse momento, que está passando dificuldade por algum, né, seja na vida pessoal, financeira, empresarial, emocional, enfim, cara, a vida não é a foto. A vida é um filme. Tu tem que ver todo o caminho que tu percorreu a chegar até aqui, todo o caminho que tu tem ainda pela frente. Uhum. Então não pode deixar se abalar por aquele momento. Né? E o prefácio do livro, a gente fala sobre isso justamente, em homenagem ao Paulinho, que me deu essa coisa. Eu fui para casa pensando nisso, né? Ele não fez grande discurso, só me falou isso e eu fiquei pensando. Né? E justamente assim. Né? Ah, errei. Calma, errou. A gente tem uma história aí do cara que desenvolveu o aspirador de pó, que ele acertou o aspirador como ele queria, eu não sei nem falar esse número, mas foi nas 5.137 vezes. Ou seja, Jair, se ele tivesse parado nas 5.130, 5.135, ele não tinha deixado o aspirador de pó. Uhum, né? Comentamos aqui nos bastidores que Thomas Edison fala que ele não descobriu a lâmpada. Ele descobriu mil maneiras de como a lâmpada não funciona, né?
É verdade. Né? É isso aí. É isso
então,
aí.
Assim, e além disso, o livro tem aí curiosidades, né? Porque grandes invenções do mundo moderno foram feitas através do erro. Né? Coca-Cola, Teflon, penicilina, que salvou milhões de vidas na guerra, forno micro-ondas. A América foi descoberta por um erro de cálculo.
Exatamente.
Né? Então, assim, então, se tu pegar tudo.
Uma volta muito aberta acabou dando no outro lugar.
Todas as coisas que o erro trouxe, só trouxe coisas boas. Né? Então, assim, então, o livro é isso, é para desmistificar esse medo de errar, para incentivar as pessoas. Pode falar.
A gente continua já a conversa.
Claro.
Inclusive, o padre Giliar de Cesconeto Gava e o Gera Fornaza estão aqui em capítulos do livro. Daqui isso a pouco mesmo. Eu pergunto por quê. Qual a inspiração, né?
Claro.
E como é que foi esse encaixe também?
Sim.
Porque o Gera, aniversariante de ontem.
De ontem,
71 aninhos.
Grande, né? Bandalheia. Eu era um fã de carteirinha dele desde de guri e hoje ele é um grande amigo meu.
Eu era fã da banda e não imaginava que no futuro iria fazer parte da banda.
Parte da
ser
banda.
O baterista. Vamos ao intervalo e retornamos já já. É um minuto só.